Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Recebo hoje a historiadora Thaís Batista Rosa Moreira, que irá nos falar sobre o seu estudo de mestrado desenvolvido na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A pesquisa compara uma série de publicações com teor antifeminista veiculadas nas revistas humorísticas PBT da Argentina e O Malho do Brasil, no período entre 1904 e 1918. O estudo, intitulado Na Mira do Traço, Representações Antifeministas nas Revistas Humorísticas PBT e O Malho, Argentina e Brasil, 1904-1918, contou com a orientação da professora Estela Maris Scatena Franco. Olá, Thaís, como vai? Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço na Rádio USP, Os Novos Cientistas.
Olá, Antônio, muito obrigada.
Antes da gente entrar no tema central do seu estudo, eu quero que você fale sobre essas duas publicações, a brasileira e a argentina, e as suas principais características. E por que você escolheu essas duas revistas aí para empreender seu estudo?
Bom, essas revistas, né, o Malho e o PBT, são o que poderíamos chamar de revistas ilustradas humorísticas, ou até revistas satíricas, né, um formato de revista que ganhou bastante popularidade no início do século XX, especialmente nos centros urbanos, né. Esse tipo de publicação era, em geral, semanal, o Malho e o PBT, por exemplo, saíam aos sábados, e se diferenciavam dos jornais tanto pelos conteúdos como pela estética, né? Assim como revistas concorrentes do mesmo formato, né? Por exemplo, Caras e Caretas na Argentina, Careta ou Don Quixote no Brasil, a PBT e o Malho traziam uma mistura de reportagens variadas, publicidades, fotografias de eventos notáveis, e tinha muito humor gráfico, né? Que ia desde caricaturas de políticos, de personalidades do momento, charges, crônicas ilustradas, histórias em quadrinhos, enfim. O humor gráfico, ele tinha um destaque na repercussão de acontecimentos políticos, e é por isso, inclusive, que eu consegui trabalhar com essas fontes para estudar as reações aos discursos e os discursos antifeministas, né? Porque nesse contexto haviam discussões sobre possíveis reformas para implementar direitos políticos e civis para as mulheres, que repercutiam na imprensa, né? E eu escolhi PBT e o Malho, pois foram as duas revistas onde eu encontrei um corpus documental mais significativo na etapa de busca de fontes quando eu montei o projeto de pesquisa, né? Mas isso não quer dizer que esse conteúdo não aparecia em outras publicações da época.
Bom, essas duas publicações, então, de alguma forma, elas conseguiram minar aí, ou deslegitimar esses ideais femininas, feministas da época. Aliás, eu quero que você fale um pouco aí desses ideais, né?
Sim, até vou começar pelos ideais que vai facilitar, né? Em primeiro lugar, claro, é preciso pontuar que os feminismos já possuíam um caráter plural nessa época, né? O que eu quero dizer é que a chamada emancipação feminina, ela era entendida de formas diferentes por associações e grupos de orientações diferentes, né? Mas, de forma geral, a grande maioria daquelas que vão se reconhecer como feministas nessa época defendiam que as mulheres deveriam ter condições igualitárias em relação aos homens na educação, na profissionalização, vão defender que as mulheres deveriam ter direitos civis básicos, né? Não precisar ter autorização do pai e do marido para muitas coisas, e dentro disso também muitas delas serão também sufragistas, né? Ou seja, vão defender que, além de tudo, as mulheres deveriam ter direito de votar e de serem votadas nas eleições. Bom, essas reivindicações não vão ser bem vistas por alguns setores da sociedade, e é nesse sentido que a gente olha esses periódicos da época e encontra esses posicionamentos antifeministas, né? Alguns alegavam que o feminismo destruiria uma suposta harmonia da sociedade, que invertiria o que entendiam como papéis de gênero, né? Em outras palavras, que o feminismo causaria uma inversão dos sexos, né? E o humor gráfico, ele deu vazão a essas inquietudes, trazendo muitas representações das sufragistas como mulheres grotescas e masculinizadas, por exemplo, como eu demonstro no trabalho, não só para falar de sufragistas de outros países estrangeiros, mas também de ativistas locais, né? Um exemplo que eu trago no trabalho é da sufragista brasileira Leolinda Daltro, que foi um alvo da revista O Malho, né? Então, nesse sentido, há um certo sucesso desse processo de minar e deslegitimar os ideais, na medida que alguma dessas percepções encontraram eco, né, nas falas de personalidades da época, mas também na própria história, eu diria, né, porque ridicularizar e difamar as imagens de feministas foi uma prática que continuou durante o século XX e chega até os dias de hoje de outras formas, mas chega, né?
Infelizmente. Agora, em contrapartida, existia na época alguma publicação que se manifestasse assim favorável a esses ideais feministas da época? E como as mulheres lutaram contra essa situação? Houve algum tipo de manifestação mais aberta contra essas duas publicações especificamente?
Bom, olha, desde o século XIX já é possível encontrar, tanto no Brasil, na Argentina e em outros países, o que se chamava de periódicos femininos e feministas, né? Então, eles existem nesse mesmo período em que PBT e o Malho estão publicando esses conteúdos, mas é importante lembrar, em primeiro lugar, que esses periódicos, eles não tinham o mesmo alcance que revistas como PBT e o Malho, que se consideravam, inclusive, revistas massivas, né? Então, as revistas femininas feministas são mais circunscritas, não alcançam grandes tiragens. Claro que isso não impediu algumas feministas de se posicionarem, mesmo desde o 19, quando já começa essa discussão. Tem um exemplo mais conhecido, que é a proprietária de um jornal chamado A Família. Ela se chamava Josefina Álvares de Azevedo. Ela respondia com muito afinco às críticas e chegou até a escrever uma comédia crítica respondendo essas críticas, que chamava O Voto Feminino. Só que também vale ressaltar que outras feministas optaram por estratégias diferentes também, né? A Berta Lutz, que é a bióloga e feminista conhecida por articular o feminismo ali a partir da década de 20, quando ela ia para a imprensa, ela buscava um tom mais moderado, tentando convencer, por exemplo, quem lia o jornal, de que as feministas não eram aquelas baderneiras que os antifeministas representaram muito, né? Mas que elas eram, na verdade, mulheres comprometidas com o progresso da nação, né? Essa coisa toda. O que é importante perceber é que nesse período não é um embate igual, né? O antifeminismo, ele tem mais espaço na imprensa, especialmente a imprensa satírica.
Agora, eu quero saber o seguinte, quem eram os donos dessas publicações aí? Eles tinham, de alguma forma, apoio em setores políticos ou de decisão dos dois países, né? Tanto na Argentina quanto no Brasil? E eu queria também, queria emendar uma outra pergunta, queria saber quais são as principais conclusões que seu estudo permite chegar.
Olha, a PBT foi fundada por um homem chamado Eustáquio Pellicer, e a Malho foi fundada por um homem chamado Luiz Bartolomeu de Souza e Silva. Os dois eram homens da imprensa, que já tinham atuado em outros periódicos, né? Enfim, eram desse ramo. E a questão para entender aqui esses periódicos é que eles não tinham exatamente filiações partidárias únicas e fixas, né? Ou seja, um político podia ser um alvo de caricatura mais pelo que aconteceu ligado à sua figura do que por sua filiação ideológica, né? Um caso muito conhecido é a campanha civilista, como ela repercutiu na imprensa do Rio, né? A disputa entre a Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, a O Malho, nessa ocasião, se posicionou pró-Hermes, né? Então, é algo mais situacional. E no sentido de conclusões da minha pesquisa, Uma delas foi fazer uma diferenciação maior entre o que foi essas expressões antifeministas na Argentina e no Brasil, né? Eu faço uma diferenciação de que na Argentina a gente teve um antifeminismo mais inquieto, né? Enquanto no Brasil mais depreciativo. É difícil explicar em poucas palavras, mas muito resumidamente, é que o antifeminismo inquieto da Argentina estava mais preocupado em expressar um temor e ansiedade diante dessas mudanças dos papéis de gênero, enquanto no Brasil vigorou mais uma zombaria, uma depreciação mesmo das feministas e do feminismo, né? Enfim, outra conclusão que eu chego na pesquisa é que o humor sexista, na verdade, existe uma relação muito forte entre o humor sexista e essa posição antifeminista da época, no sentido de que tinha um sentido de ser, expressar sexismos pelo viés cômico, nesse contexto, não era um mero detalhe, né? Mobilizar expressões humorísticas facilitavam diversas maneiras de você atacar e difamar esses ideais, né? Enfim, essa forma satírica de abordar o feminismo e as suas adeptas e seus adeptos foi eficaz, né? Na medida que incomodou as suas vítimas e permaneceu a longo prazo no imaginário popular, né?
Sensacional, muito obrigado. Excelente o seu estudo, e nos leva a refletir que, como você falou aí em algum momento, né, até hoje há indícios desse tipo de atitude. Thaís, parabéns pela sua pesquisa, e eu quero agradecer a sua participação aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço a oportunidade, e um grande abraço a todos e todas.
Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até a próxima.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.